Eu não sei se quer, vai tirar várias ou quer que nos juntemos. Está bem, muito bem. Se os deputados não se opõem, faz favor. Portanto, vamos dar início à nossa audiência com a Ordem dos Enfermeiros. Sr. Bastonário, recém-empossado, muito bom dia. Damos-lhes os nossos, desejamos as nossas felicidades para o cargo, que há pouco tempo iniciou e terá sempre... Com certeza, como disse o deputado Manuel Pizarro, vamos ter muitas oportunidades, porque, como sabe, a Comissão de Saúde tem sempre um interesse muito grande em ouvir as várias ordens que diz respeito à área da saúde, e eu penso que vamos continuar com uma estreita colaboração entre a Assembleia e a Ordem dos Enfermeiros. Sei que vêm explicar e vêm apresentar as vossas preocupações e prioridades para a área da saúde, e, portanto, eu propunha que o Sr. Bastonário introduzisse a audiência, fazendo uma pequena intervenção naquilo que achar necessário, e depois os seus deputados farão as questões que acharem pertinentes. Faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Desde já... Quero agradecer esta possibilidade de estar e partilhar convosco este pequeno espaço e este pequeno momento. Realmente, para nós, a Ordem dos Enfermeiros, enquanto bastonário, é um privilégio partilhar algumas palavras com Vossas Excelências. Como sabem, os novos membros dos órgãos tomaram posse no passado dia 28 de janeiro. Somos uma equipa... que em termos de continuidade da ordem anterior é uma equipa praticamente toda nova, renovada, mas que pretendemos dar continuidade às áreas de intervenção que o mandato anterior nos deixou enquanto legado, tentando potenciar, como é lógico, algumas matérias de fórum mais político e profissional. Comigo faço-me acompanhar pela Sra. Enfermeira Lúcia Leite, Vice-Presidente do Conselho Diretivo, que fez a gentileza de estar presente e que também tem um conhecimento profundo sobre algumas matérias trazemos aqui hoje. Não vou ser muito exaustivo, o objetivo será, acima de tudo, apresentar cumprimentos deste novo mandato e disponibilizar-nos para trabalhar, como disse a Sra. Presidente, ao longo dos próximos 4 anos, em estreita colaboração com a Comissão Parlamentar de Saúde e com o Parlamento. No entanto, eu gostaria de deixar aqui apenas algumas matérias do foro mais político que a Ordem se encontra neste momento com alguma preocupação e que faremos chegar, se me permitirem, depois um memorando com uma explicação mais sucinta sobre estas mesmas matérias que eu iria agora, de uma forma muito rápida, abordar. E, portanto, para já dizer que... O mandato anterior já fez o seu relatório de atividades e que, nesse relatório de atividades, que eu também farei chegar cá, são abordadas algumas matérias que eu traria aqui a esta reunião. Dizer que a Ordem dos Enfermeiros encontra-se preocupada com algumas vertentes, nomeadamente com a questão dos cuidados de saúde primários. Como nós sabemos, é uma área que Portugal tem investido desde a Alma-Ata, em 78, mas que não tem dado a prioridade política que deveria ter dado. Temos apostado muito na área hospitalar, estamos a apostar agora, nos últimos anos, na área dos cuidados de saúde primários, permita-me a expressão, com algum receio ainda, mas estamos a apostar, o que é bom, há sinais, há uma luz ao fundo do túnel. A questão dos cuidados de saúde primários preocupa-nos, nomeadamente o papel do enfermeiro, que na nossa perspectiva ainda não tem sido devidamente valorizado, o que é algo constrangedor se queremos um Serviço Nacional de Saúde sustentável e, acima de tudo, um Serviço Nacional de Saúde que seja eficiente. Eu recordo que a realidade internacional, os bons exemplos internacionais apostaram nos enfermeiros, a nível dos cuidados de saúde primários. Portugal está, como disse há pouco, a apostar também, mas com algum medo. Eu recordo que as unidades de cuidados na comunidade, a meu ver e a ver da Ordem, ainda parecem um pouco virtuais, já existem algumas unidades de cuidados na comunidade, mas que algumas delas estão paradas, quer por falta de enfermeiros, quer por falta de condições para o seu desempenho. E, portanto, eu gostaria de alertar esta situação junto desta comissão, porque é fundamental, se queremos que a reforma dos cuidados de saúde primários avance como é desejo, quer do atual governo, quer do governo anterior, temos que apostar realmente nestas unidades. A reforma dos cuidados de saúde primários não se pode centrar apenas nas USFs. Isso é manter o paradigma, e nós queremos mudar o paradigma. E, portanto, há que apostar noutras valências, noutras unidades, sendo esta uma das mais importantes. Eu recordo que a limpeza dos ficheiros dos utentes que nós temos neste momento nos centros de saúde, nos ACEs, é fundamental. Nós temos um grave problema nesta área que tem a ver com a duplicação de utentes, com óbitos que ainda permanecem nos ficheiros, com utentes que estão no estrangeiro, imigrantes, e, portanto, enquanto nós não conseguimos uma limpeza efetiva através da ACSS destes ficheiros, vamos continuar a ter utentes sem médico de família, sem enfermeiro de família. Estudos feitos, formais ou informais, e eu falo de uma forma mais coerente no que confere ao Norte, dizem-nos que, na realidade, os ficheiros que existem com 1.500 utentes, se formos a fazer uma limpeza efetiva, reduzem-se para quase metade. Até porque nós temos os utentes não utilizadores, que são aqueles utentes que não utilizam os serviços ao seu dispor durante 5 ou mais anos, como critério. E, portanto, se nós colocarmos, se realmente o Ministério da Saúde tiver o cuidado de colocar numa lista de pendentes, por exemplo, esses utentes, e dar prioridade a quem realmente necessita de cuidados de saúde, vamos ter uma intervenção muito mais efetiva nos cuidados de saúde primários. Seria, de uma forma global, estes aspectos que eu gostaria de deixar no que confere a esta área de intervenção. No que confere aos cuidados continuados integrados, estamos preocupados também. A rede realmente foi uma das melhores apostas que tivemos no país na área da saúde. Era necessária esta área, Portugal investiu e está a investir, e eu tenho que dar os parabéns pela coragem que houve em avançar com esta medida. No entanto, preocupa-nos que, tendo uma base, acima de tudo, social, e muito bem, o papel também desses nossos parceiros, preocupa-me um pouco a desregulação dos recursos humanos na área da enfermagem. Temos o aproveitamento cabal de recursos humanos recém-licenciados, sem experiência, e esta desregulação pode levar a cuidados de enfermagem com falta de qualidade e segurança. Era fundamental haver uma regulação mais efetiva. Eu tenho conhecimento de unidades de cuidados continuados que 100% da equipa de enfermagem tem menos de um ano de experiência. Isto é muito problemático. E não há nada que regule isto. E, portanto, senhores deputados, eu alerto a esta situação. É difícil à ordem dos enfermeiros poder intervir, porque extravasa as suas competências. Temos utilizado os mecanismos e os instrumentos ao nosso alcance, nomeadamente junto da Entidade Reguladora da Saúde e do IGAS, e das ARS, como é lógico, mas seja como for, é uma área que nos preocupa e que eu chamo a atenção. Outra área que está neste momento bastante desenvolvida, e que eu dou os parabéns pelo trabalho desenvolvido, nomeadamente nos últimos meses, tem a ver com o registro de saúde eletrónico e a nova plataforma que está a ser desenvolvida. Apenas quero dizer que é fundamental cada vez mais termos os registros dos cuidados de saúde que são realizados ao cidadão, nomeadamente no caso dos enfermeiros, e cruzar estes registros de saúde eletrónico com o financiamento em saúde, nomeadamente o financiamento das instituições de saúde. Eu alerto que, neste momento, apenas, eu não sei neste momento dar o número certo, até porque é um número que ainda ninguém soube precisar, neste momento apenas 30 a 40% dos cuidados de enfermagem que são prestados a nível hospitalar estão a ser contabilizados para efeitos de financiamento. quando nós sabemos que a realidade é muito, mas muito superior. Isto faz com que a valorização do enfermeiro e da enfermagem não seja a ideal e a correta. Nós temos um modelo de financiamento que se baseia no GDHs, que nós sabemos, e, senhores deputados, nós temos, o país tem que valorizar os cuidados de enfermagem e através do seu financiamento. Ou seja, nós temos neste momento, e agora cruza-se com outra matéria que eu quero chamar a atenção, dotações de enfermeiros, quer em cuidados de saúde primários, quer em cuidados hospitalares, que estão muito abaixo, em muitas realidades, muito abaixo do desejável como mínimo. Já não falo no ideal, como mínimo. O modelo de financiamento pode ajudar a que os gestores organizacionais, acima de tudo, valorizem o aspecto e, no fundo, o papel do enfermeiro. Dou os parabéns ao atual Governo, ao Ministério da Saúde, pela atitude que tiveram há cerca de 15 dias atrás de atribuir o valor de 15 euros às consultas de enfermagem em termos hospitalares. É um sinal, novamente que eu digo, é uma luz ao fundo do túnel. Isso nunca existiu e, portanto, neste momento, uma consulta, por exemplo, de um enfermeiro de saúde materna e obstétrica num hospital, um exemplo, vale 15 euros para aquela instituição, até agora não valia nada, era zero. É como se não existisse. Ou então chegámos ao caricato, que aconteceu isto muitas vezes, que depois tinha que vir um outro profissional de saúde validar aquela consulta. Ora, isto realmente é a inversão completa de papéis e com esta medida conseguimos realmente atribuir o justo valor à atividade do enfermeiro em causa. Portanto, o desenvolvimento dos aplicativos, voltando aos registros de saúde eletrónico, nomeadamente o aplicativo SAP, é fundamental continuar este trabalho e a sua interoperabilidade com outros aplicativos, nomeadamente com o SAMA. Gostaria de voltar à questão das dotações. Ficou consensualizado com o Governo anterior e com o Ministério anterior, com a doutora Ana Jorge, que o Guia de Recomendações para o Cálculo de Dotações de Enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, Indicadores e Valores de Referência, seria feito uma experiência piloto em contextos diferentes, cuidados de saúde primários e hospitalares, para que este Guia de Recomendações pudesse ser uma referência em termos nacionais. A verdade é que, com a mudança governamental da tutela, está tudo parado. E, portanto, senhores deputados, temos que assumir compromissos, embora o Governo seja diferente, temos que assumir compromissos. E é um compromisso assinado com o Ministério da Saúde anterior e com a Ordem dos Enfermeiros, que eu gostaria que a Comissão Parlamentar de Saúde pudesse tomar as diligências que considerasse por útil para que esta experiência piloto, que é tão necessária ao país, seja efetuada rapidamente e com a devida urgência. Eu recordo que os hospitais e os centros de saúde, neste momento, não têm orientações a não ser este guia, mas que vale o que vale. Vale o que vale porque, da parte da tutela, ainda não houve realmente o assumir da responsabilidade que é fundamental haver. E, portanto, eu alerto para esta situação, que já vai fazer um ano, dia 4 de março, que foi feito o despacho pela doutora Ana Jorge. Muitas outras situações nos preocupam, vou falar apenas de mais duas, e depois farei chegar um memorando com os pormenores das outras que não vos quero, neste momento, maçar em pormenores. Regulamentação do artigo 7º, do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, Lei 111/2009. Como sabem, certamente, Vossas Excelências, a Ordem dos Enfermeiros e o seu Estatuto sofreram uma alteração, porque nos foi solicitado pela Ordem ao Parlamento que haja a possibilidade de os enfermeiros poderem ter um exercício profissional tutelado como forma de garantia quanto ao seu desempenho futuro. Esta lei prevê que haja uma regulamentação no que confere ao exercício profissional tutelado. Foi trabalhado isto com o Ministério também da Saúde anterior e com o Ministério do Ensino Superior, até porque tem também implicações na formação. A verdade é que o artigo 7º continua por regular. por regulamentar, melhor dizendo. Ou seja, neste momento a Ordem tem toda a estrutura preparada para começar, e agora vou utilizar a palavra mais consensual e mais conhecida, o internato, exercício profissional tutelado. Inclusivamente, temos já uma estrutura de idoneidades a funcionar no terreno para começar a atribuir idoneidade formativa aos contextos de prática e começar também a fazer a formação para os supervisores clínicos. No entanto, não temos ainda a devida regulamentação deste artigo 7º. E, portanto, isto é uma oportunidade perdida para o país se não tivermos a capacidade de regulamentar em sede de Ministério da Saúde e Ministério do Ensino Superior da Educação este artigo 7º. Por fim, para terminar...
Falta a diretiva.
Diretiva.
Antes disso, falta a diretiva. A diretiva 36 de 2005. Sim, foi transposta, mas que está a ser alterada das qualificações profissionais.
Falas tu. Está bem? Por fim, e antes de passar a palavra à Sra. Vice-Presidente para falar de uma matéria que ela domina mais, e temos que assumir quem a domina mais as matérias que deve ser essa pessoa a apresentar, queria-vos falar de uma petição que foi feita por aproximadamente 1.500 enfermeiros e que está precisamente aqui em sede de Comissão Parlamentar de Saúde e que tem a ver com o reconhecimento do real valor dos enfermeiros de saúde materna e obstétrica, enfermeiros obstetras, no que confere ao financiamento das suas atividades. Esta petição, assinada por esses 1.000 e poucos enfermeiros, do que eu sei e do que eu tenho conhecimento, está à espera de um pronunciamento, quer da Ordem dos Enfermeiros, quer da Ordem dos Médicos. Eu, da minha parte, comprometo-me a enviar a posição da Ordem dos Enfermeiros, neste momento, sem qualquer conflito de interesses, até porque eu sou também signatário dessa petição. Mas, seja como for, o que eu queria alertar no que confere a isto é que há que haver igualdade de tratamento no que confere à área da saúde materna e obstétrica, à área da obstetrícia, nos dois atores que existem neste momento no país, médicos obstetras e enfermeiros obstetras. A diretiva europeia que consagra o papel do enfermeiro obstetra já existe desde 1980, foi transcrita para o ordenamento jurídico português através da Lei 9 de 2009, mas não existem mecanismos nem condições ao enfermeiro obstetra para permitir que a mulher ou o casal possam usufruir de convenção no que confere aos direitos aos direitos em termos de ser ressarcidos do valor que gastam. Portanto, neste momento há uma desigualdade. A mulher, se quiser usufruir, se quiser escolher um profissional de saúde médico, tem todos os direitos consagrados na lei, se quiser usufruir de uma gravidez normal vigiada por um enfermeiro obstetra, tem que pagar na totalidade do seu bolso sem poder ser ressarcida do valor em causa. Ora, portanto, isto acaba por ser caricato porque nós temos realmente uma lei instituída no país, mas não damos oportunidade de igual forma aos dois profissionais. Acima de tudo, não damos a mesma oportunidade à mulher e ao casal para poderem usufruir daquele profissional que eles querem escolher, de acordo com o que acontece em muitos contextos internacionais, nomeadamente no Norte da Europa. E, portanto, senhores deputados, a minha parte eram estas as principais preocupações neste momento. Passaria à enfermeira Lúcia Leite para falar um pouco da diretiva europeia e ficaríamos por aqui e estaremos ao dispor de vossas excelências para tudo o que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra à senhora vice-presidente, tenho que lhe pedir desculpa que não a apresentei devidamente e desejo-lhe, evidentemente, as maiores felicidades para o seu novo cargo. E também aproveitava para informar o seu bastonário que, relativamente a essa petição, já houve um relatório intercalar nesta comissão. A relatora é a senhora deputada Elsa Cordeiro e no dia nós pedimos informação em novembro à tutela e no dia 4 de janeiro deste ano foi reiterado esse pedido de informação e foi apresentado um relatório intercalar. Portanto, estamos atentos, estamos a trabalhar nessa petição. Faz favor, Sra. Vice-Presidente, e desculpe mais uma vez eu não ter feito a apresentação devida.
Sem problema nenhum. Ora, muito bom dia. Deixem-me só, eu faço parte também do grupo que foi recebido pela doutora Elsa Cordeiro e pela doutora Graça, relativamente à petição, e de facto há uma questão que o Sr. Bastonário não mencionou, que tem a ver com um pedido. Nós fomos informados, tinha sido pedido à Ordem dos Enfermeiros, a sua posição, mas à Ordem dos Enfermeiros, quando chegámos agora, perguntámos qual era o ponto de situação, e a Ordem dos Enfermeiros não recebeu nenhum pedido, e portanto, se calhar, era importante deixar aqui essa informação, porque nós podemos voluntariamente dar a nossa posição, mas de facto não nos chegou nenhum pedido. A questão que eu queria acrescentar, ou que o Sr. Bastonário já disse, tem a ver com a diretiva de 2005/36, que está a ser reavaliada nas instâncias europeias e que tem a ver com o reconhecimento das qualificações profissionais, e queria aqui deixar a preocupação da Ordem dos Enfermeiros relativamente a essa matéria. As decisões tomadas ao nível das instâncias europeias podem pôr em causa muitos ganhos que a enfermagem portuguesa adquiriu nas últimas décadas, e ganhos que são reconhecidos internacionalmente. Nós, neste momento, quer do ponto de vista do percurso académico, conseguimos um reconhecimento que em muitos países da Europa não é o que está a acontecer ainda. Temos um nível de acesso à profissão ao nível do 12º ano, coisa que também está a ser discutida, e, portanto, corremos, entre outras coisas, o risco de ser colocado em causa o nosso modelo de desenvolvimento profissional, que está num paradigma diferente de desenvolvimento, que pretende que os enfermeiros tenham um percurso de desenvolvimento profissional ao longo da sua vida profissional, sendo que é um percurso distinto do percurso académico, mas complementar, e sendo que nós temos neste momento as organizações de enfermagem europeias com os olhos em nós, pelo caminho novo que estamos a tentar implementar, que neste momento o que está ainda por fazer é de facto a tal regulamentação do artigo 7º, mas que já está no terreno no sentido de se ir implementando, nós corremos sérios riscos que depois de todo este trabalho e de todo este esforço, as decisões tomadas em sede de reformulação da diretiva ponham tudo em causa. E, portanto, queria deixar essa preocupação aqui para os senhores deputados, para se perceber que a Ordem dos Enfermeiros em Portugal representa duas profissões, representa a profissão de enfermeiro e a profissão de parteira, e, portanto, sendo essa a realidade, era bom acautelarmos essas preocupações que temos com o nosso desenvolvimento nessa diretiva e, portanto, ter isso como preocupação. Estaremos disponíveis para colaborar, obviamente, naquilo que os senhores deputados entenderem conveniente.
Muito obrigada, senhora doutora. Passo agora a palavra aos senhores deputados que pedirem para usar. Faz favor, senhor deputado João Semedo. Depois faz favor, senhora deputada Isabel. Senhora deputada Paula Santos, senhor deputado António Serrano e senhor deputado. Faz favor, senhor deputado João Semedo.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria primeiro felicitar o Sr. Bastonário e todos os novos responsáveis e dirigentes da Ordem dos Enfermeiros, e nesta saudação, naturalmente, também o voto de que o mandato cumpra as expectativas para que se candidataram e para o qual mereceram a confiança dos senhores enfermeiros e associados da Ordem dos Enfermeiros. Eu partilho-me algumas das a parte das preocupações que foram expressas pelos senhores enfermeiros. Queria apenas dizer duas coisas. A primeira é que nós vivemos tempos em que a regulação da qualidade dos exercícios profissionais, no caso concreto dos enfermeiros, mas também das outras profissões da saúde, é particularmente exigente e importante, na exata medida em que, por um conjunto de fatores que são conhecidos, há uma enormíssima pressão para que outros ganhos e outros resultados que não os assistenciais se determinem na condução das unidades de saúde. E, portanto, num contexto como este, mais importante ainda é que os profissionais tenham, digamos, a sua autorregulação e sejam eles também um fiel e um garante da qualidade e da segurança dos cuidados prestados nas unidades de saúde. E o segundo aspecto que gostava de referir, porque também acho que é bastante importante, e desse ponto de vista, os novos dirigentes da Ordem dos Enfermeiros motivam bastante a minha expectativa, porque me parece que é necessário dar passos mais rápidos numa outra forma de olhar as profissões de saúde e, sobretudo, de olhar aquilo que é o trabalho em equipa e o que é a distribuição de competências e atribuições próprias de cada profissão. Eu julgo que nós tínhamos muito a beneficiar se olhássemos para o exercício da atividade de enfermagem e também de outras profissões, mas agora em concreto de enfermagem, com olhos um pouco mais largos, menos preconceituosos, mais abertos a experiências e a realidades que existem já hoje noutros países e que poderiam ser muito benéficas para uma melhor prestação de cuidados de saúde de uma forma, enfim, geral em Portugal. Desse ponto de vista, os atuais dirigentes da Ordem, os novos dirigentes da Ordem, podem constituir, digamos, um instrumento muito importante para se introduzirem também neste plano de mudanças que são absolutamente decisivas para que os nossos serviços de saúde possam continuar a progredir como têm até hoje evoluído. Portanto, termino como comecei, desejo muitas felicidades e espero que o mandato seja aquilo que todos nós esperamos, porque isso seria bom para os enfermeiros, seria bom para a Ordem, também seria bom para os serviços de saúde. Muito obrigado.
Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito rapidamente, para além de vos cumprimentar novamente, o que já tinha feito lá fora, e pedindo que tornassem extensivos esses cumprimentos à restante equipa, agradecer a vinda, agradecer a manifestação das preocupações e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, é isso que efetivamente esperamos, é que a Ordem dos Enfermeiros continue a ser um garante da qualidade e da defesa dos doentes, porque é para isso que, em primeiro lugar, todos nós, os que trabalhamos na saúde, existimos. E, também, alguns dos comentários que o Sr. Enfermeiro fez e o Dr. João Semedo também já aqui expôs, havia só uma ou outra nota que eu queria dar conta, no sentido de saber, porque tanto quanto me é dado saber, já no anterior mandato, havia preocupação por parte da Ordem em relação ao número de profissionais de enfermagem que existiam em Portugal e se havia ou não evidência de haver número excessivo de enfermeiros. E, portanto, eu gostaria, independentemente de outros processos e trabalhos que estejam em curso, saber se a Ordem dos Enfermeiros tem mais dados atualizados sobre números de enfermagem, desemprego na enfermagem e saída de enfermeiros. Portanto, gostava de ter essa informação e, de alguma forma, pedir, pelo menos, embora eu pense que conheço os documentos, mas se nos podiam fazer chegar aquilo que em termos documentais têm sobre o que apresentaram relativamente àquilo que o Sr. Enfermeiro referiu no estado dos recursos humanos nas unidades de cuidados continuados, porque obviamente nós também conhecemos e na medida do que nos diz respeito já fizemos chegar essas preocupações, continuamos a insistir que a área dos cuidados continuados não tem apenas uma vertente social e enquanto vertente de saúde é uma vertente clínica e, portanto, já na anterior legislatura e com o anterior governo chamámos a atenção para a responsabilidade que era desqualificar e menorizar esta área e, portanto, estamos a envidar esforços para que algumas coisas mudem, mas gostava que nos fizessem chegar a documentação que têm sobre essa matéria. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também saudar, cumprimentar e felicitar a nova direção da Ordem dos Enfermeiros, o Sr. Bastonário, o Sr. Vice-Presidente, por esta eleição e também desejar, naturalmente, um bom trabalho na Ordem dos Enfermeiros e consigam cumprir, naturalmente, os objetivos e consigam também, com o vosso esforço e com o vosso empenho, que nós conhecemos naturalmente parte dos profissionais de saúde, que há também não só melhorar as condições de trabalho, qualificar os profissionais, mas melhorar também o Serviço Nacional de Saúde, porque está interligado e está associado uma coisa à outra, ou seja, não temos um melhor Serviço Nacional de Saúde se não tivermos também profissionais, quer de enfermeiros, quer de outros, mas estamos agora a tratar dos enfermeiros mais qualificados e naturalmente com melhores condições de trabalho para poderem desempenhar as suas funções. Queria agradecer também as questões que nos colocaram e que nos trouxeram aqui, face que colocam as suas preocupações em matéria de questões mais concretas em relação aos enfermeiros, em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Naturalmente, agradecemos todo o conjunto de informações que tiveram a possibilidade de nos disponibilizar. Naturalmente, irá enriquecer também não só a nossa reflexão, mas também a nossa intervenção na Assembleia da República. E queria também fazer algumas referências também curtas sobre as questões que nos colocaram. Em primeiro lugar, que foi referido também quando abordaram a questão de que tinham da necessidade de reforço dos enfermeiros nos cuidados de saúde, penso que quando abordarem a questão do cálculo do número de enfermeiros e quando referiram, de facto, estamos muito aquém daquilo que deveriam ter quer os estabelecimentos de saúde, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos hospitais. Aliás, esta é uma realidade que temos vindo a acompanhar e, aliás, os últimos dados do Observatório de Emprego Público indica que o número de enfermeiros tem vindo paulatinamente a diminuir ao longo dos anos e não quer dizer que tenhamos diminuídas necessidades destes profissionais nos cuidados de saúde, muito pelo contrário. Aliás, até bem recentemente, no final do ano passado, tivemos nota de muitos enfermeiros que terminaram o seu contrato de trabalho, que não foi renovado, que não foram abertos concursos para poderem ser integrados nos locais de trabalho onde estavam a desempenhar funções e que esses enfermeiros faziam falta aos utentes e faziam falta naturalmente também para prestar melhores cuidados de saúde. Esta questão em relação ao desemprego, por um lado o facto de termos milhares de enfermeiros no desemprego, milhares de enfermeiros que imigram, e por outro lado temos nos cuidados de saúde uma necessidade de reforço destes profissionais, ou seja, está aqui uma contradição da nossa parte. O que eu queria, da nossa parte, do nosso país, neste caso concreto, e das políticas que têm sido adotadas por os governos nos últimos anos. O que eu lhe queria perguntar era se tem dados concretos, não, por parte da Ordem de Enfermeiros, quando refala o número insuficiente de enfermeiros, se nos conseguem dizer quantos enfermeiros é que nós precisaríamos, por exemplo, a nível nacional, quer ao nível de cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, e que, naturalmente, as medidas a adotar em relação a esta matéria é contratar. Os profissionais estão formados, estão aí, é contratá-los para que os serviços de saúde possam funcionar adequadamente. Queria abordar uma outra questão que tinha a ver ainda relacionada com as condições de trabalho dos enfermeiros e a valorização e dignificação da profissão. Nós consideramos, de facto, que deve ser esse o caminho e deve ser esse o rumo, porque, evidentemente, permitiria melhorar esses mesmos cuidados aos utentes, porque nós temos conhecimento também de muitas situações, ainda há pouco uma enfermeira relatava que nos cuidados ao domicílio que presta, muitas das vezes tem que levar a sua própria viatura, não são garantidas as condições também ao nível de saúde e de higiene, o que tem a ver com um conjunto para transportar um conjunto de materiais. Isto são questões que também preocupam, não é? Ou seja, quando nós falamos da dignificação e da valorização dos enfermeiros e do desempenho do seu desempenho profissional, é não só a dotação e ter o número de enfermeiros necessários no Serviço Nacional de Saúde, mas também garantir as condições de trabalho adequadas, quer do ponto de vista, ou seja, daquilo que é os seus direitos e daquilo que tem a ver com as suas carreiras, mas também condições de trabalho concretas, onde exercem, ter o conjunto de materiais e de equipamentos necessários para poder assegurar essa mesma valorização e essa mesma dignificação das suas profissões. Uma das coisas que nós consideramos que seria necessário e que elegeram naturalmente a questão dos cuidados de saúde primários como uma questão prioritária, nós também entendemos de facto que deve haver aqui um reforço, mas o reforço não se faz com o despedimento de enfermeiros, como bem aconteceu recentemente, muito pelo contrário. O reforço faz por, de facto, alargar a resposta também ao nível dos cuidados de saúde primários. E na nossa perspectiva, além da questão do médico de família, que não está resolvido no nosso país, mas também não está resolvida a questão do enfermeiro de família. E este era um aspecto que, na nossa opinião, deveria ser dado, ou seja, deviam ser tomadas medidas neste sentido, porque com a existência do enfermeiro de família a acompanhar, obviamente não na mesma, com o mesmo tipo de acompanhamento, mas a acompanhar um conjunto de famílias, permitia também termos aqui uma intervenção que seria necessária no nosso país, mais de prevenção e de acompanhamento e de poder despistar logo à partida algumas situações que por vezes se refletem mais à frente. Ou seja, de uma forma geral, entendemos que faz todo o sentido a valorização dos profissionais, entendemos que é uma necessidade urgente a dotação dos estabelecimentos de saúde, quer ao nível dos cuidados primários, quer ao nível hospitalares, de facto, do número ideal de enfermeiros para garantir o seu bom funcionamento, porque isso permitiria, sem sombra de dúvidas, uma melhoria dos cuidados de saúde à população e permitiria também, como e bem foi colocado pela Ordem de Enfermeiros, a valorização e a dignificação da profissão no nosso país.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Valles e depois, Sr. Deputado, divido o tempo com o Sr. Deputado, não há tempo, evidentemente. Sr. Deputado, deixe-me só terminar a minha frase. Depois divide, fazem os dois a intervenção do PSD, mas agora faz favor de...
É mesmo telegráfico, só porque me esqueci. Em relação a esta questão que colocaram da reformulação da diretiva, poderia aprofundar no concreto que alterações é que estão em cima da mesa que acarretam, que vos trouxeram, ou seja, que trouxeram este conjunto de preocupações?
Faz favor, eu só pedi aos senhores deputados que fossem concisos e breves, visto que o tempo... está a passar e temos outra audiência a seguir. Faz favor, Sr. Deputado Luís Valles,
obrigado,
agradeço que seja consigo e
consigo,
Sr. Deputado Ricardo, faz favor.
Antes de mais, parabenizar o enfermeiro Germano Couto, o atual bastonário, felicitá-lo e desejar-lhe maiores felicidades no desempenho do seu cargo, cumprimentar também a enfermeira Lúcia Leite e dizer três coisas. Primeiro, que de facto... penso que já se nota alguma diferença entre aquilo que foi feito e realizado pelo governo anterior e aquilo que, enfim, foram os encontros, enfim, da Ordem dos Enfermeiros 60, da Direção 60 e da atual, com o atual Ministério da Saúde, já se nota alguma diferença. De facto, e para o grupo parlamentar do PSD, os enfermeiros são um dos pilares do Sistema Nacional de Saúde nós consideramos que profissionais motivados e simultaneamente empenhados nas suas funções garantirão, por um lado, que o Sistema Nacional de Saúde atinja aquilo que se pretende, que é a sustentabilidade, e ao mesmo tempo que se propicie e que se potencie também os cuidados à população conforme se pretende. Relativamente aos cuidados de saúde primários e o papel dos enfermeiros, eu penso que já foram dados sinais claros por parte deste Governo que está interessado na valorização do papel dos enfermeiros. Nós, neste caso, o Governo considera que os enfermeiros devem assumir mais responsabilidades, que permitam uma resposta menos medicalizada do Sistema Nacional de Saúde, inclusive esta questão do enfermeiro de família. Foi aqui levantada também pela deputada Paula Santos, a minha questão relativamente a esta situação, que nos parece muito importante, a minha questão era de tentar perceber como é que está neste momento o trabalho conjunto, enfim, entre o Ministério da Saúde e a Ordem, para o plano estratégico para a concretização do enfermeiro, da figura do enfermeiro de família. Isto eu penso que seria um passo importante e sei que acolhe também enfim, a aprovação dos, e a preocupação dos, da tutela do Ministério da Saúde. Relativamente ao modelo de financiamento que nos trouxe aqui, finalmente, e nós, PSD, estamos naturalmente, acho que é um fator de que merece regozijo o facto de finalmente os GDHs permitirem que os enfermeiros, a consulta de enfermagem esteja contemplada, ao contrário, enfim, ainda há um longo percurso a percorrer naturalmente, mas também temos que perceber que existem outros profissionais e técnicos superiores de saúde e técnicos de saúde que ainda não estão contemplados, infelizmente. Mas, de facto, para os enfermeiros, pensamos que foi um enorme passo e um enorme avanço nesta situação. Dizer também, e para terminar, Sra. Presidente, que para além destas situações, enfim, que provam que de facto o Governo está empenhado e está a trabalhar com a Ordem dos Enfermeiros, só uma questão, uma última questão. Relativamente ao ensino profissional tutelado, eu gostaria, sei que neste momento já penso que já fizeram algumas questões ao Ministério da Tutela atual, não é? Mas eu gostava, sei que também tiveram várias reuniões, a última direção da Ordem, várias reuniões com o Governo anterior, e gostaria de saber qual teria sido na altura, enfim, antes das eleições, a situação, como é que estaria e qual é o ponto neste momento. Muito obrigado. Agora o deputado,
Sr. Deputado
Ricardo Leite.
Ricardo Leite, peço-lhe mesmo concisão, se faz favor.
Vou ser telegráfico, Sra. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados depois do interregno, que, aliás, o Sr. Presidente fez referência e que levou a minha ausência a semana passada. Quero cumprimentar também, reforçando as palavras do meu colega deputado Luís Val, o bastonário e a sua equipa. A Florence Nightingale dizia que a enfermagem era a mais bela das artes. Não sei se assim é, mas pelo menos é das mais nobres. E o Sr. Ministro disse, de facto, que são um pilar, e são mesmo. E espero que tenham noção também da responsabilidade que, estou certo, têm, porque o vosso papel é determinante para o sucesso global da política de saúde em Portugal. Rapidamente dizer que, em relação à limpeza de fecheiros ao nível dos cuidados de saúde primária, creio que essa é uma visão partilhada não só pelo PSD, como pelo próprio Ministério da Saúde. E aqueles aspectos que foram referidos, fico satisfeito por saber que há uma concordância da parte da Ordem dos Enfermeiros, que registro. Percebi que há uma grande preocupação relativamente à falta de regulamentação a nível da atividade da enfermagem, a nível dos cuidados de saúde primário. Porém, na intervenção do Sr. Bastonário, referiu apenas a questão dos anos de experiência. Nos cuidados de saúde primário, não, nos cuidados continuados, perdão. Referiu apenas os anos de experiência, se é apenas isso que queria dizer, ou se há aqui uma questão de especialização que também deve ser tida em conta a nível dessa regulamentação, e nessa sequência ainda ao nível da regulamentação, e pegando naquilo que o PCP afirmou aqui pelo deputado Paulo Santos, qual é a visão também da Ordem relativamente ao papel da enfermagem no campo da saúde pública, que me parece que pode ter um papel muito importante. Reforçando as palavras do deputado Luís Valls em relação ao financiamento, de facto o Ministério creio que também deu um passo e que reconheceram, porém percebi que queriam que se fosse mais além. Qual é o modelo de financiamento então que defendem? Que eu fiquei com algumas dúvidas. E por fim um pedido, se seria possível enviar uma cópia a esta comissão, aos deputados desta comissão, do tal compromisso escrito que eu percebi que foi assinado pela senhora ministra Ana Jorge no governo anterior, referente às dotações de enfermeiros no SNS, que eu desconheço esse compromisso e teria todo o interesse. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado António Serrano, que parece que o preteri para o último, mas não foi essa a minha intenção, não vi mesmo a inscrição. Peço desculpa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, não tem problema nenhum. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Vice-Presidente, felicitá-lo e desejar a toda a sua equipa um excelente mandato. Aquilo que nos trouxe aqui foi um conjunto já de propostas de trabalho. Tem aqui várias frentes de trabalho complexas, mas vejo que está motivado para as levar a cabo. A Comissão de Saúde, em particular o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estará naturalmente à disposição da Ordem dos Farmacêuticos, dos Enfermeiros, para poder, em conjunto, trabalhar estas várias frentes de trabalho. Aquilo que nos preocupa neste momento é, provavelmente, no contexto de crise que temos, é ver ainda pouca disponibilidade das várias ordens para poder, talvez de forma mais assertiva, trabalhar em conjunto numa perspectiva mais integrada. Eu acho que há ganhos de saúde que podem derivar de um trabalho conjunto entre as várias ordens e perguntar-lhe, deixava-lhe essa pergunta, se faz parte das vossas intenções, promover algum tipo de trabalho nesta área, numa perspectiva de equipa, valorizando todos os perfis profissionais. Naturalmente que o enfermeiro tem um papel central, apesar de nosso Serviço Nacional de Saúde e em todo o sistema de saúde, predomina uma visão muito médico-cêntrica e pouco enfermeiro-cêntrica. E eu acho que há talvez aí um caminho a fazer, que pode trazer ganhos para o país, para a gestão dos cuidados de saúde, tirando partido das competências que, nomeadamente, os enfermeiros têm, adquiriram. Hoje os enfermeiros têm um estatuto que ganharam, conquistaram, que trabalharam muito ao longo dos anos para o conquistar, e são reconhecidos pela sociedade, pela qualificação que alcançaram e obtiveram ao longo dos anos, e, portanto, acho que podem ter um papel acrescido na qualificação do nosso Serviço Nacional de Saúde e podem contribuir de forma decisiva para uma gestão mais eficiente do Serviço Nacional de Saúde, promovendo até uma redução da despesa e, por outro lado, uma maior proximidade do doente, do cidadão, levando a que haja uma sensação clara e consciente da população de que não está abandonada, não é? E eu acho que o enfermeiro pode vir a desempenhar um papel mais central nesse domínio e, portanto, transmitir-vos mais uma vez as nossas maiores felicitações e votos de bom sucesso. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Bastonário, Sr. Vice-Presidente, faz favor, tem a palavra para os esclarecimentos. Agradecia também.
Celeridade,
porque estamos em cima da hora da outra audição e, como sabe, teremos muitas oportunidades no futuro de continuar a trocar impressões e esclarecimentos. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, é meu apanágio ser célere e direto aos assuntos. Sr. Deputado João Semedo, muito obrigado pelas suas palavras. Já não está, fica registado. Sra. Doutora Isabel Garriça Neto, acabou de entrar. Sr. Deputado João Semedo, muito obrigado pelas suas palavras. Doutora Isabel Galriça Neto, relativamente à sua questão, deixe-me dizer-lhe que, neste momento, segundo dados estatísticos da Ordem, a 31 de dezembro de 2011, existem inscritos 64.500 enfermeiros, número grosso, tendo conhecimento de que alguns destes enfermeiros não estão a exercer porque terão a sua inscrição ativa, mas estarão no estrangeiro ou em aposentação e, portanto, não exercem. Seja como for, a questão que se põe neste momento é que temos uma vaga de imigração enorme. Posso dizer que só no ano de 2011 foram solicitadas declarações da Diretiva Europeia para serem apresentadas nos respectivos países. É um dos documentos obrigatórios a ser apresentado. 1.724 declarações, ou seja, potencialmente 1.724 enfermeiros emigraram em 2011 e que apenas nas primeiras 3 semanas de janeiro deste ano, 3 semanas, 200 enfermeiros solicitaram a respectiva declaração. Ou seja, Portugal está a investir erário público na formação destes enfermeiros altamente especializados. Recordo que a enfermagem portuguesa é uma das mais conceituadas em termos mundiais e está a exportá-los a custo, passo a expressão, a exportar a custo zero. Ora, isto, a meu ver, realmente é falta de visão política. Por outro lado, temos o paradoxo de que, isto cruza-se com a pergunta que a Sra. Paula Santos fez, isto cruza-se porquê? Porque realmente existem necessidades constatadas de cuidados de enfermagem em Portugal. Nomeadamente, eu recordo o estudo que a ACS fez em 2010, salvo erro, junto de 50 hospitais do país que têm o sistema de classificação de doentes pelo grau de dependência, onde só nesses 50 hospitais, à data, faltavam, e eu recordo, isto é um estudo da tutela, faltavam 3.500 enfermeiros, só nesses 50 hospitais. Já para não falar na outra realidade hospitalar, nos cuidados subprimários e nas unidades de cuidados continuados, que são de âmbito público. E, portanto, números ao certo, a Ordem não os tem, até porque é muito complicado conseguir estes números, mas dos estudos feitos, quer pela CSS, quer pela Rede de Jovens Enfermeiros, que a Ordem tem, existem largos milhares de enfermeiros cujos os cuidados seriam necessários em Portugal. Se calhar está na altura, e passo a expressão, de se fazer um estudo realmente sério, um estudo universal sobre as necessidades de cuidados de enfermagem em Portugal. E a Ordem tem essa obrigação de o fazer. E, portanto, estará nos nossos horizontes em 2012 iniciar esse estudo e tentar que ele seja o mais célebre possível, atendendo às fragilidades que o mesmo origina, mas vamos tentar que assim seja. E, portanto, a doutora Isabel Galriça Neto, mais elementos que este não lhe posso dar. A única coisa que posso dizer é que, até há bem pouco tempo, tínhamos o fenómeno da procura do primeiro emprego, que demorava entre 6 meses a 1 ano. Neste momento temos um segundo fenómeno, que é o mais grave, que é o fenómeno do desemprego. Ou seja, enfermeiros que estavam empregados, enfermeiros que estavam a desempenhar as suas funções e que eram necessários, estão neste momento a ser despedidos e as necessidades de cuidados de enfermagem continuam presentes e cada vez mais. Nós temos neste momento serviços hospitalares que têm um enfermeiro para 40 doentes, dependentes. O caso mais grave é o Nordeste, um dos casos mais graves, o ALS Nordeste, Bragança. Mas há muitos outros. E, portanto, realmente, nós estamos a viver uma situação que não tem precedentes na história da saúde em Portugal. Dignificação da profissão, realmente, as condições do trabalho da enfermagem são similares às condições de trabalho dos outros profissionais de saúde, não são diferentes por isso, apenas são diferentes pela quantidade de tempo que os enfermeiros passam junto dos doentes ou dos cidadãos. Há situações de falta de condições, com certeza que há. São questões, muitas delas, de foro organizacional e não político. Mas tem que haver realmente também algumas orientações políticas que faltam em termos de organização e de orientação estrutural. A questão do enfermeiro de família é algo que o Ministério da Saúde e o Governo português assumiu em 2000 na Declaração de Munique. Eu recordo que o Ministro da Saúde, então, assinou um compromisso de implementar o enfermeiro de família em Portugal. E tem sido feito um esforço nesse sentido. Tanto um esforço por parte dos sucessivos ministérios, como, acima de tudo, da Ordem e dos enfermeiros. No entanto, falta aqui algo que é fundamental. E não adianta andarmos a tentar criar estruturas sem haver uma base legislativa. Não há legislação sobre enfermeiro de família. A questão é essa. A Ordem dos Enfermeiros tem instituído publicou até em Diário da República as competências específicas do enfermeiro de família, da enfermagem de família, mas falta a legislação por parte do Estado, por parte do Governo, por parte do Ministério da Saúde, quanto ao que é, no fundo, o enfermeiro de família. E era um apelo que eu também deixava aqui e que, certamente, enquanto bastonário da Ordem dos Enfermeiros, farei chegar a quem de direito esta situação. Eu recordo, e desculpem-me às vezes esta incongruência, mas tenho que recuar porque me obrigam a isso, a questão das dotações. Nós neste momento em Portugal temos uma rácio enfermeiro-médico de 1 para 1.25. E não estou a comparar profissionais, estou a comparar apenas por uma questão de tentarmos compreender. Ora, a rácio de países que têm serviços nacionais de saúde com sustentabilidade financeira, e com iguais indicadores, é de 1 para 6, 1 para 7 e 1 para 8. Um médico para 6, 7 ou 8 enfermeiros. Nomeadamente nos cuidados de saúde primários, que eu considero que estamos a não aproveitar as competências, como eu já disse, dos enfermeiros. Sr. Dr. Luís Valles, falou dos cuidados de saúde primários e do papel do enfermeiro, no fundo, falou do plano estratégico. Eu farei chegar, doutor, qual é a posição da Ordem, do ponto de vista documental, sobre esta matéria. Mas, acima de tudo, o que nós queremos valorizar não é o papel do enfermeiro pelo papel do enfermeiro. Não é, como disse o doutor, que se tornemos aqui num enfermeiro ao-cêntrico. Não, queremos é o cidadão no centro. O que tem havido é muita demagogia. Passo a expressão com todo o respeito pelos presentes. Tem havido muita demagogia no sentido de colocar o cidadão no centro, mas depois não se vê isso na realidade. E, portanto, o que a Ordem quer é que o enfermeiro seja valorizado para que quem usufrua dos cuidados de enfermagem, que é o cidadão, realmente tenha direito aos cuidados que merece. E, portanto, é mais nesse sentido. Farei chegar, se me permite, para não gastar mais tempo, esses documentos. Sr. Ricardo Leite, no que confere aos cuidados continuados, a Ordem tem no prelo, na forja, se me permite a expressão, uma especialização em cuidados paliativos. Está tudo preparado para isso, e isso advém do próprio MDP, do modelo de desenvolvimento profissional. Enviarei também o documento que me pede sobre o compromisso da Sra. Ministra anterior no que confere às dotações. No que confere à enfermagem de saúde pública, o papel do enfermeiro no saúde pública especificamente e não saúde comunitária, porque são conceitos diferentes, nunca teve um papel muito ativo a enfermagem. A questão é essa. O delegado de saúde pública sempre trabalhou muito isolado, ou com técnicos, com todo o valor e respeito que me merecem, mas nos locais, nos centros de saúde, nas autarquias onde havia enfermeiros de saúde pública, notava-se uma diferença abismal, em termos, acima de tudo, de diagnóstico de situação. Infelizmente, os poucos que haviam foram afastados, e com a reestruturação dos cuidados de saúde primários, foram alocados alguns, mas poucos, muito poucos mesmo. E, portanto, seria também uma forma de investir na área da saúde pública. Qual é o modelo de financiamento que pretendemos? Não queremos nenhum modelo específico, doutor. Queremos é que o modelo valorize o papel do enfermeiro e, acima de tudo, as competências do enfermeiro em prol do cidadão. Porque não tenho dúvida nenhuma que, e não somos ingênuos, os gestores organizacionais, quando conseguirem compreender que afinal vale a pena investir nos enfermeiros, vão ter dotações mais seguras. Com certeza que sim. E, portanto, o modelo contribui direta e indiretamente para isso. É este o grande objetivo do modelo de financiamento através dos enfermeiros. Sr. António Serrano, com certeza que nós estamos disponíveis para trabalhar com outras ordens profissionais. Aliás, eu já tive a oportunidade de falar com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o professor José Manuel Silva, que se mostrou totalmente disponível para que a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros consigam falar a uma só voz, entenda-se uma só voz, no sentido de partilharem preocupações e de tentarem em conjunto trabalhar estes problemas. A redução da despesa, e eu até diria do desperdício na saúde, passa por esta preocupação de alocar o real valor aos profissionais de saúde, nomeadamente aos enfermeiros. Eu recordo que o desperdício na saúde, não existem valores muito, muito específicos, concretos, mas há quem diga que ronda os 25% a 30% do orçamento. E, portanto, nós estamos a viver situações, como eu disse há pouco, que têm que ser repensadas por quem tem responsabilidades políticas e alocar os recursos necessários ao cidadão. Cada vez mais assistimos ao abandono do cidadão, nas suas palavras. Notícias recentes, ainda a semana passada, nos fizeram ver que morrem pessoas em casa, sozinhos. O enfermeiro é o profissional mais bem preparado para estar em proximidade com os cidadãos. Aliás, eu disse no meu discurso de tomada de posse, se tivesse havido intervenção e o devido investimento na enfermagem nos 10 últimos anos, na última década, nós teríamos, por exemplo, uma melhor compreensão por parte do cidadão da sua gestão terapêutica. É um exemplo que parece pequenino, mas nós temos cidadãos que não têm dinheiro para comprar medicamentos porque estão a tomar medicamentos em triplicado e em quadriplicado o mesmo medicamento, porque ninguém os orienta. A questão é essa. O médico prescreve, faz o seu papel e muito bem, o farmacêutico certamente fará o seu, mas depois eles ficam abandonados. Questões de sinalidade, questões de falta de orientação e dificuldade normal. Se nós, profissionais de saúde, temos dificuldade em trabalhar com medicamentos, quanto mais um cidadão. E, portanto, Srs. Deputados, muito rapidamente, Sra. Presidente, não vou alugar mais, farei chegar, então, toda a documentação a vossas excelências e estarei disponível sempre que necessário para trabalharmos o que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada uma vez mais em nome de todos os senhores deputados que integram a comissão. Pedir-lhe, então, que nos mande a documentação, porque são documentos de trabalho que nós fazemos sempre uma análise cuidada para futuras reuniões e para as nossas decisões. Muito obrigada. Mais uma vez, as maiores felicidades para o mandato. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos.